Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui na sua rádio e na sua televisão. Nós queremos agradecer aqui o J. Dias. Alô, J. Dias, grande abraço a vocês. Grande abraço aí a toda a equipe da TV. A TV Buriti, canal 2.1 digital, lá de Buriti Cupu, né? E também a 99.1, e inclusive ele disse que diz assim, ó, estamos saindo aqui para o trabalho, que também a gente começa aqui às 9 horas, a banca, aliás, às 8 horas, e tem a bancada do J. Dias, Nilson Brito e Adelson, eu acho que é Adelson, Adelson Luiz, né, fazem o programa lá também na televisão e também na rádio. A professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte. Quem mais? Mandando aqui, que Deus abençoe, um bom dia de paz para todos. O Antônio Sobrinho, da rádio Caru FM de São João do Caru, retransmitindo o programa Central Manhã e dizendo, olha, a nossa torcida para encontrar as crianças lá em Bacabal, lamentável a morte da cadela que tanto contribuiu para a caça das crianças, a localização das crianças. Nós vamos trazer, eu quero mandar um abraço também aqui para o pessoal lá, vai estar tá todo mundo, a equipe lá do Israel Braga e do JC, mobilizada para definir a programação oficial que será na próxima segunda-feira, estreia na próxima segunda-feira pela Rádio Mirante AM 96.1 na cidade de Bacabal. A todos vocês, nosso muito obrigado. Obrigado a todos lá. Tem também os nossos amigos da 92, da Mix 92, o André Rios, tem o Cristiano Linhares, tem o seu Genival Silveira, da Rádio Cidade FM. Então, a todos vocês que acompanham, que retransmitem através dos seus veículos de comunicação aqui o programa Central Manhã, nós ficamos imensamente felizes, né? Porque nada adiantaria se ficássemos aqui sem a retransmissão das emissoras de rádio e de televisão. Vamos para outra região que também tem cobertura de rádio e de televisão com bastante eficiência, né? Que é a região lá de Vitorino Freire, de Lago da Pedra, de Paulo Ramos, quem mais naquela região? São várias cidades da região com a cobertura aí numa organização na direção do Haroldo do Vitalino, né? Haroldo do Vitalino é o grande comandante, aí o diretor de alguns veículos de comunicação na região, que a gente tem a grata satisfação de contar com amizade, com respeito. Já o Bé Pereira, mas lá aconteceu mais um caso
que, né, chama atenção.
Que chama atenção.
Caso inusitado. Como é que foi isso? Pois é, foi um jovem que teria agredido a companheira e fugido numa moto, com a moto da sogra. Edson Barros para contar pra gente.
Um episódio de grave violência doméstica, seguida de fuga e roubo, mobilizou a polícia da região central do Maranhão. O caso teve início no povoado Matões da Rita, na zona rural do município de Peritoró, e terminou na zona rural de Codó, envolvendo um menor de idade. De acordo com informações apuradas, o adolescente teria entrado em um surto de violência e agredido a própria companheira. Logo após as agressões, ele roubou a motocicleta da sogra e um aparelho celular, fugindo em direção ao município de Caxias. Durante a fuga, o menor ainda teria vendido o celular em uma boca de fumo, utilizando o dinheiro para abastecer a motocicleta e continuar o trajeto. A sequência de ações violentas lembra o enredo do clássico do cinema Um Dia de Fúria, marcado por uma escalada descontrolada de agressividade. Uma equipe de polícia foi acionada e conseguiu interceptar o adolescente no quilômetro 17, na zona rural de Codó. A motocicleta foi recuperada e o menor apreendido, sendo encaminhado para os procedimentos legais cabíveis, conforme determina a legislação.
Informações é que esse rapaz aí, que é menor de idade, ele tinha um relacionamento com essa mulher. E hoje, né, segundo ela, agora tem um mês que ele estava lá. Antes dela com esse relacionamento aí. E hoje ele agrediu ela, levou os celulares dela e do irmão dela, se não me engano, e roubou a moto dela também. Roubou a moto dela, conseguiram entrar em contato aqui com o pessoal do 17.
Até o momento, o aparelho celular não foi localizado. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.
Pois é, Jalber Pereira, tem o estereótipo da sogra, né? O pessoal gosta de falar mal da sogra. Agora não tem sogra que mereça um genro dele. Ou genrozinho mau caráter. Nós vamos ter que... infelizmente, temos aqui uma notícia triste, né, Jair?
Tanto a informação de hoje, trazida pelo Elis, quanto a de ontem, trazida pelo mesmo repórter, né, chama a atenção. Nos dois casos, tinha motocicleta. De ontem, você lembra, né? O cidadão foi dar
a carona pra ex.
É. Aí foi abordado, teve que sair da moto, depois ela tocou fogo na motocicleta. Enfim, as motocicletas acabam chamando a atenção nesse tipo de crime no interior do estado.
Elisson Barros, obrigado pelas histórias da região de Vitorino Freire. Mas tem uma história boa pra gente também aí da região. Olha, gente, mas lamentavelmente temos que noticiar aqui é que faleceu o ex-prefeito de Viana e ex-deputado Chico Gomes.
Sim, sim.
Há quantos anos de idade ele
83.
Tinha? 83 anos de idade, né?
O Francisco de Assis Castro Gomes, mas ele era conhecido na região, como você já disse, como Chico Gomes. Ele tinha 83 anos, você já disse, foi prefeito lá de Viana, salvo engano, por mais de uma gestão, foi também deputado estadual. Então, com isso, ele foi a óbito. Esse caso, essa informação foi confirmada. Na verdade, ainda não foi divulgada pela família.
A causa.
Exatamente. Então, ele teve essa trajetória marcante aí na política maranhense. Como você disse, ele ocupou aqui uma cadeira na Assembleia Legislativa entre os anos 2013 e 2011, período em que esteve aí com mandato como deputado estadual. Posteriormente, esteve à frente lá da feitura de Viana entre os anos 2013 e 2016. Então, foi só um mandato. Comandando lá o Executivo Municipal. Era um dos políticos aí da velha guarda.
Nossa solidariedade aos amigos, aos familiares do ex-deputado Chico Gomes. Tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes nas coberturas da TV Cidade como deputado estadual, bastante atuante. Nós vamos trazer ao vivo o repórter Jonas Mendes. Quero saber onde é que ele se encontra nesse momento. Olha aí, rapaz.
Tá
até com logotipo da Central de Notícias Brasil, chamando a atenção. Bom dia, Jonas. Tudo bem?
Bom dia, companheiros. Ótimo. Boa sexta-feira para nós, já desejo um bom fim de semana. Está começando aqui a movimentação aqui na parte central da nossa capital maranhense. Nós estamos aqui na Praça Deodoro, já vou dizer por qual motivo que nós estamos aqui. Olha, a movimentação é essa aqui, na parte central da cidade, aqui Praça Deodoro, sentido a Rua do Passeio. Também quem pensa em descer pela Rio Branco, chegar até a Maria Aragão, e aí você já olha uma estrutura que eu já vou dizer para você. Porque antes, aproveitando que você estava falando aí, lamentando o falecimento do ex-deputado e prefeito também lá da cidade de Viana, o Chico Gomes, a gente queria acrescentar aqui a nossa solidariedade, não só a família do Gomes, mas também do cantor Ray Douglas, que nos deixou, um artista maranhense, cantor do ritmo brega, ele que veio lá da região centro-sul do Maranhão e faleceu nas últimas horas. Fica aqui, certamente, que o lamento, né, do fã-clube dele, que era grande. Ele, vez por outra, vinha aqui em São Luís fazer shows também. E tivemos um acidente que marcou aí nas últimas horas as ocorrências registradas pela Polícia Rodoviária Federal, e foi na BR-222, um acidente entre um caminhão e um automóvel. E nesse automóvel viajava uma médica identificada como Nicole, junto com a mãe dela, e infelizmente as duas pessoas morreram nesse acidente. Quanto aqui, o trânsito também ainda, em outra parte da cidade, agora há pouco um amigo está aqui do nosso lado, e nos reafirma que o trânsito pela manhã realmente permaneceu tumultuado lá no retorno da Forquilha, em decorrência da falha no sistema semafórico. E aí, você imagina, dias atrás nós estivemos lá, o trânsito estava bacana, maravilha. E eu disse lá naquele momento que nem sempre o trânsito ele apresenta condições como estava naquele momento. E hoje o trânsito está realmente complicado para quem pensa de Sarada de Ribamar, cruzando ali a Guajajara, utilizando o retorno da Forquilha. Movimentação da noite na área da segurança aqui, de acordo com o ICRIM, o Instituto Médico Legal de São Luís, registraram 4 corpos que deram entrada. Dentre eles, uma vítima de arma de fogo procedente de Socorrão 1, pessoas que são feridas em outros locais e aí são encaminhadas para o hospital, não resistem e acabam morrendo. Também mais 2 casos, 2 vítimas de arma de fogo, e um é procedente lá de São José de Ribamar, do hospital, e outro também do Socorrão 2. Infelizmente, um homicídio aconteceu ontem à noite aqui no bairro do Santo Antônio. Segundo informações, foi uma perseguição que acontecia contra um elemento e ele tentou se socorrer em uma residência. Mas os elementos que iam na perseguição não levaram em conta. Chegaram lá e meteram bala. Infelizmente, mais esse registro negativo, um homicídio aqui na região metropolitana de São Luís. Vamos falar a respeito do futebol maranhense, rapidinho. Tem mais uma rodada neste fim de semana, começando lá pela cidade de Imperatriz. Os dois times da casa, o IITZ e o Imperatriz, vão jogar amanhã, sábado. Dando sequência até o domingo, teremos na cidade de Tuntum, o time da casa, o Tuntum, recebendo o time do IAP. Em São Luís, no Uniãozinho Santo, o time que está em destaque no momento, que é o Luminense, vai receber no estádio Uniãozinho Santos o time do Motoclube de São Luís. E o Sampaio Correia, no clássico, diante da equipe do MAC, vai fazer aquele jogão, certamente, lá no estádio Castelão. Carnaval 2026, o destaque maior da área cultural neste fim de semana, com a largada oficial do pré-carnaval do governo do estado, com a realização de mais um cortejo dos grupos de carnaval que acontece aqui nesse exato momento, onde nós estamos aqui, ó, por trás da nossa imagem está a estrutura já montada que vai atender os foliões, os grupos de carnaval, e teremos um circuito Vem para o Mar, que é realizado na litorânea. Certamente você já está observando essas belas imagens desse carnaval que aconteceu no ano passado, e diga-se de passagem, de acordo com as informações que temos, a gente vem recebendo no dia a dia, esse carnaval, ele promete, agora de 2026, ser o carnaval, o maior carnaval dos últimos tempos aqui no Maranhão, pela estrutura, tudo que está sendo investido aí pelo governo do estado do Maranhão, para que os puliões, os turistas que estão chegando aqui já, aqui na nossa capital maranhense, e que possa ter realmente a satisfação de participar de uma grande festa carnavalesca agora em 2026 aqui no Maranhão. Então, o cortejo, a largada é hoje, a partir das 16 horas, aqui desse ponto aqui da Praça Deodoro, aí vai seguindo até o Centro Histórico. Isso o cortejo. Amanhã, sábado, teremos o circuito Vem para o Centro, onde teremos 3 pontos de apresentações lá na próxima feira da Praia Grande, que é pra Praça Nauro Machado, lá no Beco Catarina Mina, e outros pontos que já foram definidos aí pelo Casa do Maranhão também, definido aí pela programação do Carnaval do Governo do Estado. Aí teremos, além desse circuito aqui, Vem para o Centro, aí tem Vem para o Mar na litorânea, eu já falei para você, que acontece no domingo, e no domingo também acontece na Madre Deus, aquele tradicional carnaval lá na Madre Deus, em vários pontos lá funcionando e recebendo lá as atrações locais, diga-se de passagem, blocos tradicionais, escola de samba, blocos alternativos, tribo de índio, até tambor de crioula, eu fiquei informado que vai fazer parte da programação. Então, gente, promete, o Carnaval 2026 aqui do Maranhão, agora é bom atentar para um detalhe, Carnaval é com segurança, com alegria, com paz e harmonia. Não adianta a pessoa exacerbar, entendeu? Nas suas atitudes, é evidente que tem que ter um controle, tem que ter cautela, entendeu? A questão da bebida, tem que ter moderação. Não pode misturar o álcool, direção de forma alguma, senão vai estragar esse que é o maior carnaval do Brasil, hoje o Carnaval do Maranhão. Está só começando, a largada é hoje, a partir das 16 horas, aqui da Praça Deodoro, o pré-carnaval oficial do governo do estado do Maranhão. Companheiros, o recado foi dado em nome de Alifarma e Mundo da Mídia. Valeu!
Breve Alifarma no Anjo da Guarda, né? Com fé em Deus, vamos para lá falar com o pessoal da direção, né? Para implantar a Alifarma também lá na região do Anjo da Guarda. Lembrando que no domingo tem Belmarx e Léo Foguete, né? Na Avenida Litorânea, uma grande expectativa. Mas já o período, só para que encerre esse bloco aqui, você estava fazendo uma observação quando ele falou de futebol.
É, pois é, Alberto, o futebol, primeiro que tem um conterrâneo lá da sua região, o Jorge Rocha, que marcou um dos gols do Maranhão contra a equipe do Tuntum. Olha só, olha o lance, ele recebe a entrada da grande área, passa pelo primeiro, pelo segundo, a saída do goleiro daquele toquinho, até o momento é o gol mais bonito do campeonato. Agora, o que chamou a atenção também foi que nessa segunda rodada, o jogo entre Luminense e Imperatriz foi colocado para a cidade de São José de Ribamar, aí lá no estádio Dario Santos, o famoso Moropoia. E antes da partida, a diretoria lá do Cavalo de Aço, Imperatriz, acabou divulgando uma nota de repúdio sobre as condições do gramado. E inclusive, quando tinha um canal de televisão aí, o pessoal lá do Planeta Esportivo, também é parceiro nosso, estava realizando lá a transmissão, e falando que as condições do estádio não eram boas, teve um cidadão lá que foi tirar satisfação com ele. Enfim, as pessoas deixam de cobrar o gestor público pela melhoria para fazer politicagem. Gente, vocês têm que entender que o gestor público ele não está tirando dinheiro do bolso dele, está tirando dinheiro do recurso, certamente, da Secretaria de Esporte para resolver essas melhorias.
Arrecadação de impostos da própria população.
Isso, exatamente. Né? E já gostei, vamos colocar aqui mais do estado de Moropoia, vamos mostrar aqui para a população. Humberto, infelizmente, uma vergonha. Entendeu? Aquele gramado, aquele campo, olha só, como é que a pessoa vai desenvolver um futebol de qualidade num estádio desse? Não tem condição. Prefeito Julinho, aí o filho do Julinho, que inclusive esteve na reinauguração, esqueci o nome, Júlio Filho, salvo engano, que é pré-candidato a deputado federal. Gente, vamos ter um pouco mais de cautela. Um campo desse aí, como tá seco, se o jogador cair, Humberto, ele vai se ferir todinho ali. Entendeu? Enfim, é preciso ter mais zelo, isso aí se trata de futebol profissional. O jogo do Luminense contra o Moto seria no próprio estádio, mas aí a diretoria do Moto não aceitou e acabou sendo transferido para outro local. Infelizmente, não tem condições de sediar jogos oficiais no campo do Moropoia.
Pois é. E o repórter Adilson Souza está em Itapecuru Mirim, mas ele fala lá que lá tem umas condições melhores que estão sendo oferecidas agora para as pessoas que gostam de praticar um esporte. Não é isso, Adilson? Bom dia, Adilson.
Isso mesmo, bom dia a você, Humberto Fernandes, Jairo Pereira e todos que acompanham o Central Manhã, aqui direto de Itapecuru. A gente traz sim mais uma opção para os desportistas, viu, já? Uma areninha, a segunda de Itapecuru Mirim. Uma já está pronta, funcionando no povoado, que é o distrito de entroncamento, na entrada da cidade. A segunda é esta aqui, e já tem uma previsão para mais outra areninha aqui na cidade. Também informar que esse espaço, que está totalmente modernizado e foi equipado pela parceria do governo do estado com o município, essa areninha é oferecerá esse espaço de lazer também ao lado dessa quadra que estamos vendo agora, como também existe um parquinho para as crianças, a academia ao ar livre para a ginástica, e claro, tem muitas mesinhas com aquelas tradicionais mesas de jogo de dama, para as pessoas se divertirem por aqui. Esse espaço, ele está dentro do conjunto Milton Amorim, um residencial que fica a 3 quilômetros do acesso do município, onde também tem mais de 400 famílias, quase 1.000 famílias por aqui, e é preciso também ofertar esse espaço de lazer. A cidade vai melhorando com essa estrutura e a gente conseguiu conversar com o Josias Barbosa, esse atleta jovem, estudante que está aí no vídeo, que vai falar pra gente, como também o Rafael Borges, que é o secretário municipal de Esporte e Cultura do município. Na sequência tem também o prefeito Felipe Marreca, que fala dessa importância desse equipamento de esporte para a população, e o próprio representante do governo do estado, que é o Marreca, Júlio Marreca, ex-prefeito da cidade e hoje secretário de Indústria e Comércio. A gente acompanha na reportagem a fala deles agora.
Rapaz, eu achei muito maravilhoso aqui, até porque a gente mesmo deveria ter um conjunto, porque é uma forma assim da gente brincar, não ficar se envolvendo com coisa errada.
Esse equipamento que não só gera saúde, mas também promove cidadania, é mais lazer para uma comunidade, para esse bairro que é tão importante, Itapecuru, que tanto cresce e precisa e necessita de equipamentos como esse.
A parceria que deu certo, vem dando certo, para o último ano, a parceria do nosso governador Carlos Brandão foi grande. Essa é a segunda areninha que a gente entrega no nosso município, tem mais uma para ser entregue ainda no outro mês. Então, muito feliz promovendo política pública eficiente, esporte, lazer, cultura, educação dentro do nosso município, especial aqui no nosso
conjunto. Já aqui na comunidade do conjunto Itamorim, uma obra importante para essa juventude. Você está vendo a diversão, a alegria desse povo aqui, e a gente só tem a agradecer a parceria do governo do estado junto com a prefeitura municipal. São várias obras do município de Itapecuru em parceria com a prefeitura, e é um momento importante onde o governador demonstra o seu caráter municipalista e estende a mão para os prefeitos.
E aí, Humberto, a gente aproveita para mostrar que tem aí, sim, esse grande espaço para a população e opções de lazer. Então, a gente sabe que Itapecuru Mirim não oferta tantas opções como a outros municípios. No caso, a gente sempre fala da região do Baixo Parnaíba, Chapadinha, tem muitos banhos. Aqui o pessoal tem essa opção das piscinas, mas a gente espera que o município possa ofertar em alguns locais também já essa atração turística. Hoje, como sexta-feira, fica a dica do esporte, né, para essa população aqui do conjunto Milton Amorim, que recebe esse prêmio, nesse presente, logo no início do ano, com a parceria do Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim, essa grande obra, que estão da areninha para os esportistas. Essa é a nossa participação.
Muito obrigado, Adilson Souza, pelas informações diretamente de Itapecuru Mirim. Teve um probleminha aí no áudio, né? Mas já estava se despedindo. Adilson Souza volta na próxima segunda-feira com mais informações aí da região. Mas nós temos questionado, por exemplo, a cidade de Itapecuru Mirim, já falou, que tem, é banhada pelo rio Itapecuru, né? Leva o nome da cidade. Sim, sim. E há muito tempo tinha os banhos de rio no rio Itapecuru. Porém, os gestores municipais não procuraram dar a infraestrutura necessária, né, para poder incentivar melhor o turismo lá na região. Seria a hora da gente tentar sensibilizar aí a gestão atual para que eles possam dar ali as condições necessárias de infraestrutura, um local para poder atrair, tanto ser um local de lazer para a própria população de Itapecuru Mirim, quanto das pessoas que quiserem visitar a cidade, né? Aproveitar melhor aí as belezas naturais, com todo respeito à natureza. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós temos ainda muita coisa para mostrar, né? E ainda temos Nildo Costa direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
É pré-carnaval no Maranhão, folia na terra de encantos.
Vai ter folia em todos os cantos. Na Litorânea, todo domingo tem um circuito Vem Pro Mar. E começa 1 da tarde. Vai ter Bel Marques, Léo Foguete, Ivete Sangalo, João de Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho e Henry Freitas. O circuito Vem Pro Centro é todo sábado e começa às 2 da tarde com muita alegria e grandes atrações locais.
Folia na terra de encantos.